NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, trazendo os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente na agenda nos próximos dias. Essa semana foi uma semana bastante interessante no mercado brasileiro. Tivemos a proposta do novo arcabouço fiscal por parte do Ministério da Fazenda, né? Foi uma entrevista com Fernando Haddad, ele acabou explicando alguns pontos, então isso acabou marcando bastante o mercado. Do ponto de vista externo, foi uma semana mais tranquila, dados importantes também vindos da China, né, mostrando uma aceleração aí na atividade econômica, então uma semana bastante intensa aí a nível do mercado. Vou começar falando um pouco sobre o Brasil, sobre o que foi publicado e o que as implicações disso. Primeiros dados que tivemos de relevantes na semana dizem respeito à parte de atividade. Tivemos dados de emprego, tanto abertura e fechamento de vagas do Caged, quanto a taxa de desemprego. Primeiro dado foi positivo, né? Tivemos aí pelo Caged uma abertura de vagas expressiva, 241 mil, bem acima das 85 mil que foram abertas aí em janeiro, então mostrou a economia nesse sentido um pouco mais tranquila. No entanto, isso não foi o suficiente para segurar a taxa de desemprego, que aumentou mais uma vez, ela saiu de 8,4% para 8,6%. Então, subimos o desemprego para 8,6%, um tanto acima do 7,9%, que foi o mínimo registrado lá em dezembro. Então, é um sinal de desaceleração na nossa atividade econômica, pegando aí os primeiros meses do ano, que já foi também, de certa forma, evidenciada com os dados do PIB do último trimestre do ano passado. Quer dizer, o Brasil passou por um crescimento bastante relevante em 2022, mas mostra uma certa desaceleração do final de 2022 para começo de 2023. Além disso, tivemos os dados de atividade fiscal em fevereiro. O Brasil registrou um déficit bem considerável vindo do governo central, que fez com que a nossa trajetória de dívida PIB, que vinha caindo, desce uma estagnada. Então, estamos com 73% de dívida PIB. Não é um número ruim, obviamente, né? Nós viemos de uma situação bem pior no pós-pandemia. E aí entra talvez a questão mais discutida na semana, que foi a proposta de arcabouço fiscal. O que isso significa? O governo, depois de basicamente abandonar o teto da meta, o teto dos gastos durante a PEC da transição, ele propôs um novo mecanismo de ajuste de gasto público, né? Quer dizer, por um lado o mercado gostou por ser uma regra clara, quer dizer, temos uma regra, ela é bem definida, dá para entender, mas alguns pontos ainda ficaram um tanto em aberto. Então, pelo novo arcabouço fiscal, o governo ele pode acelerar o gasto público, quer dizer, ele pode aumentar o gasto de um ano para o outro em 70% do que aumentar a receita. Isso vai ser computado com o aumento da receita nos 12 meses anteriores. Com o teto de gastos, esse reajuste era baseado na inflação. Então, o governo podia aumentar os gastos, dada a inflação da janela aí de 12 meses anteriores. Essa mudança, num primeiro momento, não se percebe, não é nada tão radical. Quer dizer, você mudar de aumentar o que é a inflação para aumentar 70% da receita, não se vê um grande problema, um ajuste assim tão, enfim, a preocupação era que viesse algo um pouco comprometedor em termos de gastança fiscal. Só que tem alguns detalhes, né? Obviamente. Uma forma de aumentar a receita é aumentar a carga tributária. Então, para funcionar bem, se o governo começar a gastar demais, possivelmente a gente tenha que ter uma reforma tributária bem feita que traga um aumento de receita. Então, isso depende, passa por uma melhoria na questão tributária para que esse desenho de arcabouço fiscal funcione bem e passa também para o Brasil ter um nível de atividade bom, porque a receita tributária também acompanha o crescimento econômico. Então, se o país não cresce, a receita tributária tende a não crescer muito também. Então, são dois pontos que acabam impactando na janela, na magnitude que o gasto público vai poder ter. Esse ponto talvez não tenha sido o mais controverso. O mais controverso, no fim das contas, foram as projeções que o governo fez em termos de caminho do déficit público daqui para frente. O Brasil ele fechou 22 com superávit primário, quer dizer, ele gastou menos do que ele arrecadou com impostos. Esse ano a perspectiva é que a gente tenha um déficit primário, até pegando um pouco do que veio com a PEC da transição, né, aqueles gastos fora do teto, e também a própria trajetória da inflação. Então, são duas questões que fazem com que a arrecadação tributária fique um pouco menor no momento que o gasto público acelere. Então, esse ano quase certo que a gente tenha um déficit primário. E num primeiro momento, o governo projetou esse déficit em 1% do PIB. Agora, na proposta vinda com o arcabouço fiscal, ele mudou a projeção para 0,5% do PIB. Quer dizer, a gente teria um déficit menor em 2023, só que faltou uma explicação mais clara da onde vai vir essa diminuição do déficit. E quando a gente olha as projeções, está bastante otimista, quer dizer, você tem que ter juros caindo e tem que ter o país crescendo bem nesses próximos anos, 23, 24, 25, para conseguir bater o que eles colocaram nas perspectivas. Então, a ideia que veio junto com o arcabouço fiscal é que em 2024 a gente zere o déficit primário, que vai ser de 0,5% esse ano, nas expectativas do governo, e a gente passe a ter superávit primário em 2025. É bem difícil, óbvio, é algo que não se enxerga assim com tanta clareza, imaginando um cenário de mercado que ainda é conturbado, né? Aí nessa projeção envolve queda de juros, que não é algo consolidado, e envolve um crescimento econômico robusto, que não é uma variável do controle do governo, né? Quer dizer, o governo controla outros fatores, mas não controla diretamente o crescimento, né? Isso depende de muitas outras coisas. E aí, quando a gente fala sobre juros caindo, que é uma das pautas que se tem para que haja uma melhora de desempenho nesse lado fiscal, quando eu falei que a perspectiva não é tão clara, é porque basicamente o Banco Central tem se portado com bastante rigor no processo anti-inflação. E essa semana saiu a ata do Copom, e a ata do Copom acompanhou muito o comunicado que foi feito ao mercado quando o Brasil decidiu manter os juros em 13,75 na semana passada. Quer dizer, risco inflacionário ainda alto, ainda algum grau de turbulência a nível global, e no Brasil ainda um pouco de incerteza com a questão fiscal. Quer dizer, o arcabouço ele pode ajudar um pouco a trazer clareza por esse último lado, mas ainda é cedo para falar em juros caindo de maneira significativa. A gente pode ter corte de juros? Pode, talvez em maio, ou algo residual, dependendo do contexto, mas não vai ser nada muito grande no primeiro momento. Tanto que o Campos Neto comentou. E aí ele foi até um pouco foi explícito, né, que se a gente quisesse trazer a inflação para o centro da meta em 2023, daria, mas aí os juros teriam que estar em 26%. Então ele quis direcionar que, bom, 13,75 é alto? É, mas pensando em trazer a inflação para o centro da meta, não é tão alto assim. Isso aí vai acontecer só lá em 2024. Então foi mais ou menos essa sinalização que o Banco Central trouxe. Quer dizer, teremos mais capítulos, né? Isso vai virar uma novela aí ao longo do ano, o governo batendo nas taxas de juros, o Banco Central resistindo, falando que a inflação ainda segue complexa, e enfim, é complicado. O Brasil está com juros altos, efetivamente, a gente vê desaceleração na atividade econômica, mas tem inflação também. E aí o Banco Central precisa, colocar todos esses ingredientes numa panela e definir qual a quantidade vai ser de cada um, né? Quer dizer, qual vai ser a prioridade de curtíssimo prazo. Por enquanto, o equilíbrio está pendendo mais para a briga anti-inflação do que para qualquer ajuste de atividade econômica. Seguindo um pouco na pauta, Estados Unidos tivemos também alguns dados importantes. O debate lá amenizou um pouco nessa semana, porque a questão dos bancos ficou um pouco mais em stand-by, né? Não tivemos grandes notícias sobre a parte bancária, nenhum outro banquinho falindo essa semana. Então, nos Estados Unidos, o mercado acalmou um pouco, ficou um pouco mais controlado. E o que tivemos aí, talvez, dados importantes é ver que assim. Ainda temos uma economia bastante estável nos Estados Unidos. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana vieram em 196 mil, muito alinhado com o esperado pelo mercado. Então, abaixo de 200 mil, tá o mercado de trabalho ainda andando bastante tranquilo. E ao mesmo tempo, hoje saiu um índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, um índice de inflação, não é o CPI lá oficial, é um índice que mede a inflação pelos gastos do consumidor, pelas despesas de consumo, né? E o que ele veio? Abaixo do esperado, 0,3%, tanto no núcleo quanto no índice cheio, e nos dois casos abaixo do que o mercado esperava. Isso foi um indicador positivo. Quer dizer, tivemos um janeiro com inflação mais forte nos Estados Unidos, fevereiro com inflação um pouquinho mais controlada. Aí segue também, né, ainda um tanto de incerteza sobre como o Banco Central vai proceder nos Estados Unidos. Pensando que A economia lá começou a sofrer um pouco pelo lado financeiro, com alguns bancos estando em dificuldade. A atividade econômica segue firme, mas a inflação ainda não está 100% resolvida. Então, devemos ter um Banco Central se comportando um pouco mais suavemente, em termos de altas de juros, mas ainda passando um sinal de que não é um processo 100% resolvido. E o que chama atenção um tanto é o morde e assopra que o Banco Central americano fez. Ele vinha reduzindo o seu balanço, quer dizer, tirando o dinheiro da economia. Ele demorou praticamente um ano para reduzir em 600 bilhões o balanço, quer dizer, tirar 600 bilhões de dólares de circulação. Quando quebrou o SVB, em menos de um mês ele aumentou em mais de 300 milhões, né? 300, 400 bilhões, perdão. Então, o que ele demorou um ano para reduzir, ele aumentou 60, 70% em poucas semanas. Quer dizer, ele tem segurado os juros curtos altos, mas tem tirado o peso do balanço na parte longa. Então é um pouco, é uma. Existe um certo conflito, digamos, nas decisões do Banco Central americano nas últimas semanas, e a gente vai ter que acompanhar a próxima reunião para saber se vai ter um direcionamento mais claro. Saindo ainda de Estados Unidos, na zona do euro tivemos dados de inflação, veio forte, veio 0,9% aí para juntando os 19 países que utilizam o euro como moeda. Veio forte, mas na taxa, no acumulado de um ano, caiu, né? Subiu 0,9% agora em março. No entanto, março do ano passado subiu 2,4%. Quando você anda na janela de 12 meses, março do ano passado saiu fora. Então, a inflação caiu de 8,5% no acumulado de 12 meses para 6,9%. Quer dizer, saindo a janela da guerra da Rússia com a Ucrânia, do acompanhamento da inflação, a gente vai ver ela suavizando naturalmente, mesmo que as taxas continuem altas. Porque, como eu falei, foi excepcional, foi muito acima do esperado e da média, o que aconteceu em março e abril do ano passado, da inflação na zona do euro. Teve a Alemanha tendo 3% de inflação num mês. Na medida que a gente vai andando e essas taxas de março e abril vão saindo da janela móvel de 12 meses, a taxa cai naturalmente. Então, a zona do euro ficando com abaixo de 7% na inflação depois de muitos e muitos meses, né? Fazia um bom tempo que a gente não via isso acontecer. Ainda dados importantes, principalmente para o Brasil. A China divulgou dados de PMI, que é um índice indicador de atividade econômica, e o que tivemos? A indústria chinesa apresentou expansão na atividade depois de um bom tempo sofrendo, né? A indústria chinesa ficou com um índice em 51,9, acima de 50 significa que já está tendo expansão na economia, abaixo de 50 está contraindo. O que chamou mais atenção foi o PMI dos não manufaturados, que pega aí serviços, comércio e afins. Subiu para 58,2. Fazia 5 anos que não batiam algo tão. Fazia pelo menos 5 anos que o PMI do não manufaturado na China não ficava tão alto. É o sinal da abertura chinesa funcionando e os chineses consumindo mais no momento em que os lockdowns acabaram. Então, efetivamente, essa abertura chinesa tem um impacto bem interessante sobre a atividade econômica global, um impacto muito interessante sobre o preço de commodities. Quando tivemos os problemas associados aos bancos, Credit Suisse, SVB, o petróleo chegou a ficar perto dos 70 dólares o barril. Essa semana já está chegando mais próximo dos 78. Então a gente vê a atividade chinesa como um propulsor do preço de commodities, que tem um impacto bastante relevante aqui no Brasil. Ainda trazendo dados de um pouco países, alguns dos pares de mercado brasileiros, até para termos comparativos, né? O Chile divulgou dados de desemprego em 8,4, muito próximo do que o Brasil tem. O México, muito na linha dos Estados Unidos, com o mercado de trabalho apertado, está com desemprego em 2,7, baixíssimo. E a Colômbia, para ver que não é uma exclusividade nossa, subiu juros para 13% ao ano. Então, juros bastante altos também. Era o mundo inteiro passando pelo processo de luta contra a inflação, exceto talvez alguns poucos países como China e Japão. Então, essa semana foi movimentada. No Brasil tivemos a questão do arcabouço fiscal como principal fato aí da semana, sem dúvidas. Semana que vem teremos alguns dados também importantes. No Brasil e na zona do euro temos os PMIs, que são esses indicadores de atividade que a China começou a divulgar. Semana que vem também tem PMI na China, né? Alguns outros, né? Tem os PMIs oficiais e os privados. E nos Estados Unidos vai ser uma semana muito marcada pelos dados de mercado de trabalho. A gente vai ter dado de abertura de vagas de emprego, o payroll, vai ter dados da oferta de mão de obra, e também tem PMIs. Então, uma semana bastante animada nesse sentido. Sobre o resumo geral, seria isso. Eu agradeço a todos que seguiram aí a nossa conversa. Todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, nós estamos aqui trazendo o que aconteceu de mais importante no mercado da semana e como visualizamos as coisas pela frente. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NippurFinance, ou pelo nosso site, www.nippur.com.br.